México, 1996. O título desse artigo de Leonardo Boff é: Podemos deter o Titanic? Estamos no olho de uma crise civilizacional sem precedentes na história. Todas as grandes crises conhecidas eram regionais. Na sequência da crise, surgiu um novo sujeito histórico. Entre aspas e parênteses, os bárbaros. Com vitalidade e projeto alternativo que permitia a história continuar com um novo rumo. Desta vez é diferente. A crise parece global, estrutural e terminal. Parece um vaticínio que ele diz aqui. Global porque envolve todo o globo. É estrutural porque não se trata de uma crise de conjuntura que, superada, permite a continuidade da civilização ocidental desprezada por Donald Trump. Agora, o coração foi atingido. Por isso, ela é terminal. Com ela, termina não o mundo, mas um tipo de mundo social montado nos últimos séculos. Para resolver os problemas internos e os herdados, esse tipo de mundo precisaria negar-se a si mesmo. E isso ele não faz. Por isso tem sentido a severa advertência de Eric Hobsbawm ao concluir o livro A Era dos Extremos, de 94. O mundo corre risco de explosão e implosão. Tem que mudar a alternativa para a mudança é a escuridão. Fatalmente, está em rota de colisão contra o iceberg que ele mesmo criou. Um sinal de esperança nos oferece o ecossocialismo, que herda o melhor do ideal socialista clássico, não soviético, e o articula com a ecologia. Ele pergunta: qual é esse iceberg? Perguntamos nós. A ordem do capital, um verdadeiro Titanic. Ela pressupõe falsamente serem os recursos da Terra ilimitado. Imagino que isso lhe permite também um crescimento ilimitado. O sistema não se importa com a sobrecarga da Terra, que já atingiu em meados de junho de 2026 o seu limite. Nem com a erosão das novas fronteiras planetárias. Entre parênteses, mudança climática, integridade da biosfera, mudanças no uso do solo e outras. Que ultrapassadas podem provocar um colapso de civilização. Seis delas já foram ultrapassadas. Afirma aqui Leonardo Boff. O sistema do capital é depredador. Normalmente desaparecem no processo normal de evolução. Olha, gente, prestem atenção para a gente ficar preocupado com o nosso futuro. 300 espécies de seres humanos vivos por ano desaparecem. 300 espécies de seres vivos por ano desaparecem da face da Terra. Atualmente, devido à voracidade consumista, segundo Wilson, desaparece entre 70 e 100 mil por ano. Isso equivale a uma verdadeira devastação, como em milênios no passado. Quase todos os bens e serviços naturais não renováveis se fazem mais e mais escassos. E aqui eu abro parênteses. Bens e serviços naturais não renováveis. Bens, por exemplo. Combustíveis fósseis, petróleo. Não é infinito. As próprias terras raras que estão aí agora no grande debate mundial, que é minério, também se torna... Vamos tirar como exemplo o Brasil. O quanto já se extraiu de minério desse território brasileiro desde quando ele era colônia de Portugal? E quantos minérios estão extremamente escassos ou desapareceram? E onde tem o ouro, por exemplo, é explorado de forma predatória, sem controle. Pois bem, se o senhor quiser me interromper, seu Reginaldo Pereira, não, pode me interromper.
Quem sou eu para lhe interromper, professor?
Não, se você quiser fazer algum comentário, eu estou aqui.
Não, eu estou ouvindo esse seu comentário sobre a questão de minério no Brasil. É um negócio extraordinário. O Brasil tem ouro em tudo quanto é canto, rapaz.
Tinha.
Ainda tem.
Tem, mas é do jeito que está se explorando, né? De forma predatória, sem controle.
De forma mangueada, rapaz.
Hoje até os como é que chama? As facções, chamadas facções criminosas, exploram ouro. Tá certo? E contrabandeiam. Exploram desordenadamente, poluindo os rios, matando os índios, matando animais.
Desmatando.
Porque você, para poder extrair o ouro do fundo do rio, você tem que usar
escavação,
chumbo,
né?
Por exemplo. Né?
Escavar, jogar chumbo, jogar tudo quanto é diabo. O importante é o ouro.
Além dos bens já referidos, alguns representam limites intransponíveis que ameaçam todo, como é o caso da escassez de água potável. Somente 3% de toda a água é potável. O que é que significa? É bebível. E desses 3%, apenas 0,7%, menos de 1%, é acessível ao uso humano. Nos vários fóruns internacionais organizados pela ONU, se chama a atenção o fato de que nos próximos anos far-se-ão guerras devastadoras entre regiões para garantir acesso à água potável sem a qual a vida se torna impossível. E está aqui esse artigo maravilhoso, esse artigo maravilhoso aqui do Frei Boff, Leonardo Boff. Ele é chamado de Frei porque realmente ele é Frei da Igreja Católica, né? Mas foi defenestrado, digamos assim, quando ele, com outro grupo de religiosos e intelectuais, formularam a teoria da libertação.
Libertação.
É isso? Muito bem. Eu vou ficando por aqui. Essa matéria ela é bastante interessante. Ela está no site Brasil 247. Tá bom, gente? Meu caro Lenilson, que horas são? São
18 horas e 19 minutos em Feira de Santana.
O relógio dele está quase certo. O meu está aqui ainda, 18, agora pulou para 19. O dele está adiantado uns 30 segundos. 18 horas e 19
minutos. Um minuto a mais, um minuto a menos, não vai fazer a diferença.
Muito bem. Vamos fazer o seguinte, Lenilson, vamos para um intervalozinho?
De comunicação. Está aí o Caroba, é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Está aí o Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Está aí o Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiucaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
No rádio.
Na internet.
No smartphone. Rádio Povo FM.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Diga! Se você vai construir, ou está projetando, está reformando, está construindo, a economia na construção é com pré-moldado. Blocos e calhas pré-moldadas, sabe com quem? Com H2 pré-moldados. H2 pré-moldados. Fica na rua Flores da Cunha, 165, Conjunto João Paulo II. O telefone é o 999-19-9111, 999-19-9111, e o zap da H2 é 981-12-6391, 981-12-6391. Faça contato e fale com o Helder. Meu caro Reginaldo Pereira, você sabe o que é a DUFES?
É a associação? Não, associação não, é a DUFES. É a Associação de Professores...
Associação dos Docentes da Universidade Estadual
de Feira de Santana, da qual o senhor faz parte.
Eu fui fundador e dirigente. A DUFES está completando 45 anos.
Lascou, são 45 anos.
É.
A universidade fez 50.
Lutando pela autonomia.
Logo foi criada a DUFES?
A DUFES foi criada em 1981.
A universidade fez 50 anos, não foi?
Fez 50 anos, exatamente. Anos. 5 anos depois, nós criamos a DUFES. Né?
Aqueles movimentos.
Autônoma, democrática e de luta por uma universidade pública, gratuita, de qualidade.
Que é a nossa UFES, uma das melhores
DUFES,
do Brasil.
Como esteve sempre na luta, continua na luta. E manda um recado aqui para o governador Jerônimo Rodrigues. Preste atenção ao recado da DUFES.
Alô, governador. O movimento docente segue aguardando por diálogo. Jerônimo Rodrigues prometeu mesa de negociação permanente, mas ignora as reivindicações do magistério superior. Enquanto o governo silencia, direitos ficam para trás. Aumento abusivo no Plan Serve. Anuênios retroativos não pagos. Direitos trabalhistas são ignorados e menos investimento destinado às universidades. Atenda aos professores e professoras, Jerônimo. Negociação já. Defender o estatuto é fortalecer a universidade. Fórum das ADs, Fórum das Associações Docentes das Universidades Estaduais da Bahia.
Muito bem, o recado da DUFES, a DUFES para o senhor governador, a DUFES autônoma, democrática e sempre de luta. Reginaldo Pereira, é com você.
Pois é, Geraldo, a organização não governamental está realizando aqui em Feira mamografia gratuita. América das Amigas, conhecida como melhor organização de saúde do Brasil, está em Feira de Santana. Começou ontem, vai até o dia 1º de agosto, com a unidade móvel lá na Calilândia, fazendo mamografia gratuita preste bem atenção, gratuita, ali na Calilândia, na Praça da Calilândia. Vai até o dia 1 de agosto. Quem quiser fazer uma mamografia, se dirige até a Praça da Calilândia, que tem, é um serviço essencial, uma coisa espetacular. Muita gente não tem grana para ir ao médico, então você não pode perder esta oportunidade.
Muito bem. Ontem nós tivemos... Aliás...
Só para... Vou interromper um pouco. Essa aí é uma iniciativa, galera, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma...
Eu sou santo do primeiro dia, desde o primeiro dia.
Mas é uma ação da Igreja evangélica. Deixa...
Eu sou santo desde o primeiro dia.
Mas é uma ação que realmente merece aplauso, né?
Muito bem. Eu pedi para a Nilson, a propósito dessa reflexão que eu trouxe do Frei Leonardo Boff sobre a salvação do Titanic, né? Sobre a salvação o quê? Sobre a detenção do Titanic, do Frei Leonardo Boff, eu pedi a Lenilson, vou pedir agora, que ele toque uma música que tem tudo a ver. Olha, essa música... ela foi feita, acho que há 40, 50 anos atrás. Cerca de 40 anos atrás. Foi feita e foi cantada e ela está cada dia mais atual. Vamos lá, Lenilson?
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá.
Cadê a flor que tava aqui?
Poluição,
o peixe que é do mar?
Poluição,
o verde onde é que está?
Poluição,
nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Reginaldo Pereira.
Enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não será ninguém. Quero agradecer a audiência aqui dos amigos Otto, Landim e André. Otto é um amigo paulista que já está na cidade há uns 10 anos. E agradecer também a audiência do jornalista Jânio Rego, que se diz conhecer Feira Santana. Ele tem um jargão que diz assim: Feira, eu te conheço. Até eu convidei para ele vir aqui saber mesmo, discutir com ele, saber se ele realmente conhece a feira. Se ele conhece onde é o Pau da Miséria, se ele conhece onde é
o Ovo da Ema,
o Beco da Caçola, a Rua do Corre Nu. É isso que eu quero saber.
Se ele conhece
o Ovo da Ema. É, diz ele que Feira, eu te conheço.
Se ele conhece onde é o Beco do Mijo.
Aí por aí vai.
Sabia que tem o Beco do Mijo?
E por aí vai. Sei.
Chamar Jânio Rego para vir aqui.
E o Fluminense, como é que tá? Preparado para disputar e ganhar esse troféu no próximo domingo?
O que você tem no Fluminense? Eu tenho dito o seguinte: seria muita coisa, um azarão, não tirar esse título do Fluminense.
Não tem como. Nossa.
Joga pelo empate domingo. O time disputou 12 partidas no torneio todo. Ganhou 10, empatou 2. Na última, na 11ª, não vai levar o título? Tá todo mundo confiante, inclusive eu. Quem assistir aí pela página da rádio vai ver que eu tô aqui com a camisa do Touro.
É, você tá sempre aqui. Quando vem com a camisa do Touro, você tá com o boné do Touro, né? Isso. Você é realmente um torcedor
retado. Eu sou toureiro.
Toureiro.
Isso.
Mas é pra se trazer aqui o cabra que tá tocando o Fluminense. Como é o nome dele, Geraldo?
É o Filemon.
Filemon Matos.
Filemon Matos,
exatamente. Vamos trazer ele
Filemon, aqui na sexta-feira. Filemon, Matos e André.
E André, né?
Vou convidá-lo para vir aqui.
Uma grande conquista, um grande trabalho.
Se eu conseguir falar com o homem, viu, por telefone, porque o homem não é fácil,
tão difícil assim?
É difícil. Falar
com ele. Não, mas a Rádio Boa é tão importante quanto ele.
Vou convidá-lo para vir sexta-feira aqui, dedicar o programa todo ao Fluminense.
Ao Fluminense de feira.
Eu não vou falar nada.
Queremos ver o estádio Joia da Princesa lotado do mundo.
Meu caro, eu vivi essa semana a mesma emoção que eu vivi em 2015, quando nós estávamos na segunda divisão e conseguimos subir em pleno Joia da Princesa num jogo contra o Atlético de Alagoinhas, 2015. Mas é isso.
Acho que decadência chegou o Fluminense duas vezes na segunda divisão. Em 10 anos,
não,
né?
Não foi.
Duas vezes.
Acho que são três vezes.
Três vezes?
Essa é a terceira.
Ah, eu só me lembro das duas últimas vezes.
Mas foi.
Quem foi o Fluminense?
No período anterior, o Fluminense caiu.
A ser o Fluminense de Feira. O Fluminense
está na Série A, no lugar dele.
É, exatamente. O Fluminense é uma referência de Feira de Santana, uma referência da Bahia. Não é só Bahia e Vitória, não.
Eu quero trazer aqui um material, digamos assim, do pessoal aqui do site Brasil de Fato. Rádio Brasil de Fato. Uma entrevista, inclusive, vou passar o áudio aí, do Paulo Schiller, A Paixão pela Mentira. Ontem, aqui na reflexão que nós fizemos com o professor Jorge Nery, eu levantei esse espanto. Por que que as pessoas votam Na mentira, com tanta força? As pessoas, em época de eleição, principalmente, têm paixão por mentira. Quanto mais mente, mais o povo gosta. E acaba o povo não sabendo distinguir a verdade da mentira. O que não é uma tarefa fácil, mas se a gente se dedicar um pouquinho a tentar descobrir o que é falso, o que é verdadeiro, a gente descobre. O psicanalista Paulo Schiller foi entrevistado aqui pelo pessoal da Rádio Brasil de Fato, né? Ele, inclusive, tem um livro, A Paixão pela Mentira, 2, A Família e as Tiranias, da editora Todavia. Um livro que surgiu a partir de uma inquietude como a psicanálise pode ajudar a entender os motivos para tantas pessoas apoiarem regimes autoritários. Na obra, o escritor, tradutor e psicanalista Paulo Schiller desenvolve um ensaio a partir da sua atuação no consultório clínico de análise que relaciona a construção familiar e o fascismo. Imagine. Vamos ouvir um trecho da entrevista? Vamos lá.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Dizem que mentira tem perna curta. Olha, minha gente, eu acho que essa expressão precisa ser atualizada frente ao mundo com uma ascensão tão grande do fascismo e de tantos governos que dialogam tão bem com a mentira que a gente nem pode chamar de governo. Para entender melhor o que está acontecendo, que fenômenos são esses, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é o psicanalista, escritor, tradutor Paulo Schiller, ele que estará desfilando na Feira Literária de Paraty com sua mais recente obra, A Paixão pela Mentira, A Família e as Tiranias, uma publicação da Todavia. Professor, que alegria falar com o senhor. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Imagina, obrigado pelo convite.
Paulo, que também é professor do Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP, da USP. E vamos começar do início, professor, que me parece muito interessante como tu, ao longo do teu livro, vai explicando um pouquinho dessa relação da mentira com o ser humano e vai lá para a nossa infância, no momento, digamos, que a criança descobre que ela pode mentir e é um momento de refúgio, é quase um mundo particular que não deixa de ser um pouco do que a gente vê quando, sei lá, o Trump inventa suas mentiras. Enfim, antes da gente fazer essas correlações, explica um pouquinho qual que é a origem da mentira dentro do ser humano? Realmente começa ali nos 5 anos de idade?
Sim. Isso é uma passagem mais breve do livro, não é? É quase que aí uma curiosidade. Mas sim, a criança pequena, ela lá para os 4, 5 anos de idade, frequentemente começa a contar pequenas mentiras, né? Então, você que comeu aquele chocolate que estava ali, não fui eu, e na verdade, né, você sabe que foi, ou então, onde é que está aquele brinquedo que você estava ali usando há pouco tempo? Ah, não sei onde foi, e ela sabe. Quer dizer, nesse caso, desse tipo de mentira, a gente pensa que é o começo da construção de uma certa privacidade. Porque a criança pequena, ela vive num ambiente em que praticamente tudo que ela faz é visto, não é? É visto, acompanhado por um adulto. Então ela dificilmente tem momentos em que ela está só ou está fazendo alguma coisa que está distante do olhar dos outros. Então aí nasce essa questão da mentira infantil, mas que eu acho que não tem uma relação com a mentira nos governos de inspiração autoritária em que o uso da mentira é sistemático, deliberado. Quer dizer, uma das características fundamentais desses regimes, como diz muito bem Humberto Eco, né? Quer dizer, um dos pilares desses regimes é o uso deliberado e sistemático da mentira. Eu falei da criança ali no livro quase como uma curiosidade, mas não penso que exista uma relação direta entre o uso da mentira por esses regimes autoritários e por essa mentira que a criança aos pouquinhos vai construindo, e não significa que ela vá ser alguém encantado pela mentira ao longo da vida, né? Acho que são coisas diferentes.
Dizer então que o Donald Trump age como uma criança de 5 anos que está descobrindo o prazer da mentira não é uma falsa verdade, né? Não é por aí, é uma outra mentira.
Não. Acho que é um outro tipo de mentira, não é? Acho que é uma mentira que é... Na verdade, existe um historiador, a própria Ana Arendt, né? Num dado momento, ela vai dizer que para esses regimes totalitários talvez importe menos ter uma legião de fanatizados e mais ter um número muito grande de pessoas que não sabem fazer a distinção entre verdade e mentira. Timothy Snyder, que é um outro autor que eu respeito muito, um historiador, ele também trabalha com a questão do autoritarismo, ele também vai dizer que hoje em dia talvez importa menos se pensar se um regime é de direita ou de esquerda, mas se ele for autoritário, importa a gente conseguir distinguir o que é verdade do que é mentira no discurso do regime.
Maravilha, professor. Então, para entender melhor de que tipo de mentira se trata essas que o Trump fala e por que não se relaciona necessariamente com a criança, com o nosso momento de infância, vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra, A Paixão pela Mentira, porque ela é muito interessante e que ela traz sim uma análise conjuntural sobre o que está acontecendo no atual momento, não só do Brasil, mas de tantos outros países mundo afora, mas é tudo muito embasado sobre a sua experiência como psicanalista, né, a partir das experiências que tu escutou dos teus clientes, né, das consultas que tu fez durante 40 anos, 4 décadas, e aí a partir de tudo isso é que tu vai quase confabulando, né, um conceito de mentira, enfim, é um pouco por aí, né, professor?
Olha, com a ascensão desses regimes de extrema direita, né, pelo mundo nos últimos tempos, e mesmo pensando no fascismo histórico, existem muitos livros de estudos de historiadores, cientistas políticos, economistas, enfim, cientistas sociais, que buscam as origens e causas do surgimento desse tipo de regime. Esse não é a finalidade do meu livro. Eu não sou especialista em nada disso, né? O que eu me perguntei num dado momento é o que é que a psicanálise, o que é que enquanto psicanalista clínico, no meu dia a dia de consultório, sendo que o meu trabalho é fundamentalmente, poderia-se dizer, escutar histórias familiares ao longo de décadas, o que é que eu poderia, como eu poderia contribuir para explicar por que é que tantas pessoas se encantam por esses regimes. Eu parti de duas frases, não é? Duas frases, uma delas do Freud, que vai dizer que a mentalidade de massa, que o instinto grupal tem a sua origem, seu alicerce fundamental na família. Existe um livro póstumo do Contar do Caligares que se chama O Grupo e o Mal, foi publicado pela Fósforo, em que o Caligares estuda também a inclinação, a tendência de pessoas comuns se encantarem por esse tipo de regime, por regimes que no limite acabarão os prejudicando. E ele vai dizer que existe nessa escolha, nos estudos de historiadores, cientistas sociais, enfim, cientistas políticos, fica sempre um resíduo psicológico, que é justamente em busca disso que eu fui ao pensar em fazer o livro, né? Existe um livro que eu li nos anos 90, que foi publicado no Brasil com o título de Os Carrascos Voluntários de Hitler, Daniel Goldhagen. Ele faz quando a Alemanha invadiu a Polônia e mais tarde a União Soviética, na retaguarda das tropas alemãs, na retaguarda do exército, seguiam contingentes que eu chamaria de policiais. Eram contingentes de civis, não militares, frequentemente sob um comando civil, um comando policial, que cometeram grandes atrocidades na esteira do avanço do exército, não é? E nesse livro, o Daniel Goldhagen, ele faz uma análise sociológica da composição desses contingentes de civis. E era uma reprodução estratificada exatamente como era a sociedade alemã na época, tanto do ponto de vista socioeconômico quanto do ponto de vista de profissões, não é? Então, A Paixão pela Mentira, que é o título do livro, tem a ver com o encanto de tantas pessoas por esse discurso que é sabidamente mentiroso. E ele vai responder, tentar responder, não é? A um outro tipo de pergunta, que é por que é que... Bom, a pergunta é muito ampla. A primeira pergunta, que acho que vai ser até um pouco o tema da mesa na Flip, é por que é que tantas pessoas fazem escolhas que as prejudicam? Por que é que Por que uma mulher é capaz de votar em alguém que é misógino? Por que um judeu é capaz de votar no antissemita? Por que uma pessoa negra é capaz de votar em alguém que é racista? Não é? E, é isso, e a gente vê isso, não é? Não é tão raro assim. Ou alguém que é gay vai votar em alguém que é homofóbico. Existem aí duas vertentes, pelo menos, para se pensar nisso. Mas por que alguém vota ou escolhe um líder que, no limite, irá prejudicá-lo. E isso tem a ver com algo que a gente faz, todos nós, numa certa medida, fazemos no nosso dia a dia, nas nossas vidas particulares.
Ei, esse é o psicanalista, o Paulo Schiller, né? Essa entrevista está no podcast aqui, na página do Brasil de Fato. Ela é bem mais longa, mas as perguntas. Por que um negro vota em alguém que é fascista? Por que uma mulher vota em alguém que é machista? Por que um pobre vota em alguém que acumula riquezas à custa do sofrimento do pobre? A propósito, eu vou trazer aqui rapidinho. Cadê eu? Vou trazer aqui rapidinho um áudio de uma moça aqui. Eu vou passar esse áudio de uma, digamos assim, uma lavagem de porrada num fascista que esteve aqui no Brasil essa semana e rompeu todas as relações decentes que o Brasil tem com a Argentina. Vamos ouvir essa moça aqui?
Tá aí uma coisa que 203 anos da diplomacia entre Argentina e Brasil nunca proporcionou. Mas é claro que essa duplinha nada dinâmica ia nos proporcionar. O que aconteceu nesse final de semana é um completo absurdo para a política e para as relações internacionais. Eu sou Gabriela Bueno, especialista em relações internacionais e vereadora pelo coletivo Juntos. E hoje a gente vai desenhar tintim por tintim do que o Milei aprontou na estadia dele aqui no Brasil. É de cair da bunda. O Milei esteve no Brasil nesse final de semana e ele foi na convenção do PL. Ele usou boa parte do tempo que ele teve de discurso para ofender o presidente Lula e também para xingar o ministro do STF, só porque ele teve o pedido de visita domiciliar a Jair Bolsonaro negado. Agora pensa comigo, imagina se o Lula vai para Buenos Aires em uma convenção da oposição partidária do atual presidente e usa o seu tempo para fazer duras ofensas e críticas a ele. Qual que seria a reação? Na diplomacia, isso é uma quebra gravíssima de protocolo, além de ferir o princípio da não intervenção e o princípio da soberania e autonomia dos estados. Normalmente, chefes de estados podem ter divergências, só que eles divergem em seus territórios ou até mesmo em fóruns internacionais. Nunca dentro do país que está sendo criticado. Jamais se pisa em um país vizinho para atacar as instituições locais em um palanque político. Isso é um total desrespeito com o povo brasileiro e com as nossas instituições.
Só para ilustrar, né, o que é o fascismo. O fascismo não respeita regras. O fascismo se alimenta da mentira e do desrespeito às regras de relações, inclusive relações internacionais. Só uma reflexão que a gente traz para você, meu amigo e minha amiga.
Reginaldo Pereira.
Pois é, Reginaldo, são 18 horas e 49 minutos em Feira de Santana. A propósito do Paulo Schiller, psicanalista, vai aí a lapada do dia. Nunca pergunte ao mentiroso por que ele mentiu. Para explicar, ele teria que mentir novamente. E aí?
Pois é.
Saia dessa, companheiro velho.
E mente, e mente, e mente.
E
mente.
E continua mentindo.
Vamos dar uns recadinhos aí para os nossos ouvintes?
É, e depois vamos abordar aqui um assunto que é... está se discutindo a todo momento, que é as convenções partidárias e os candidatos, deputado estadual, deputado federal, aqui da nossa cidade.
Muito bem.
Vamos levantar aqui a bola desse pessoal, vamos pregar o voto de casa. Vamos fazer uma relação aqui, fazer uma corrente para que possamos aqui eleger o maior número possível de deputados de Feira de Santana.
Muito bem. Olha, meu amigo e minha amiga, economia na construção é com pré-moldado. Blocos e calhas pré-moldadas é com H2 pré-moldados. H2 pré-moldados fica na rua Flores da Cunha, 165, conjunto João Paulo II. Telefone 75999-199111 e o zap 98112-6391. Você faz o contato e fala com o Helder. E eu volto a falar da ADUFES, Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana, democrática, autônoma, democrática e de luta. E a ADUFES manda o recado por telefone para o governador da Bahia. Vamos ouvir?
Alô, governador. O movimento docente segue aguardando por diálogo. Jerônimo Rodrigues prometeu mesa de negociação permanente, mas ignora as reivindicações do Magistério Superior. Enquanto o governo silencia, direitos ficam para trás. Aumento abusivo no Plan Serve. Anuênios retroativos não pagos. Direitos trabalhistas são ignorados e menos investimento destinado às universidades. Atenda aos professores e professoras, Jerônimo. Negociação já. Defender o estatuto é fortalecer a universidade. Fórum das ADs. Fórum das Associações Docentes das Universidades Estaduais da Bahia.
Esse é o recado da ADUFES para o governador Jerônimo. São 18 horas e 50 e 1 minuto. É com você, Reginaldo.
Pois é, Reginaldo Costa. As convenções partidárias estão sendo realizadas, né? Vai até o dia 5. De agosto, me parece, né? 5 de agosto. E estamos na expectativa de eleição de governador, deputado federal, senador e deputado estadual. E aqui em Feira, a gente, me parece aí, Reinaldo, que tem para mais de 10 candidatos a deputados estaduais e uns 5, 6 deputados federais, só de Feira de Santana. Você não acha que é muita gente, não? A gente poderia fazer um grupo, será, eleger 3 ou 4 federais, como já tivemos no passado, 4 deputados federais, e eleger 5 estaduais aqui com voto de Feira de Santana, fazer uma campanha, não importa de qual partido, o importante que seja de Feira de Santana. Essa é a minha visão. Eu acho que tem muito candidato e a gente vai terminar não elegendo quase que nenhum. Viu? Talvez eleja 2 ou 3 federais e 2 estaduais e acho que mais nada, vamos ficar na saudade. Se continuar nessa lambança, de muitos candidatos, fora os paraquedistas, né? Que vão estar aqui. Aliás, os paraquedistas já estão invadindo a cidade. Já estão invadindo candidatos, até de Porto Seguro, está aqui na cidade, fazendo campanha, candidatos de outra cidade. Não é proibido. Mas eu acho que o voto do Ferense deveria ser para o Ferense, para o cara que a gente encontra a todo momento na cidade, em qualquer reunião, no shopping, no show. Esse voto teria que ser dessa figura que a gente vê a quase todo instante. Não importa para mim se seja do PT, do SDB, do PMN, do PAPA, do PQD, para mim não importa. O importante é que você está sempre encontrando com essas pessoas da qual você se relaciona muito bem. Queria ouvir você como uma pessoa que entende de política muito mais que eu.
Nem tanto, mestre, nem tanto. Regi, é o seguinte. Esse é o senso comum. Eleger deputado de Feira.
Deputado... É basicamente de Feira. Mas que seja daqui da nossa região.
Pois é. Não é. É o senso comum. Mas eu quero aprofundar esse negócio. Antes de qualquer coisa, é preciso a gente debater, discutir sobre o papel. Para que é que serve deputado estadual? Para que é que serve deputado federal? Nós vamos trazer esse debate aqui. Porque o deputado federal, ele representa o Estado. Mas o que é que ele faz? O que é que ele tem que fazer lá? O que é que a Constituição Federal determina? Vamos buscar essa aqui. O papel do deputado federal é esse, esse e esse. Em princípio, elaborar leis, aprovar leis, né, aprovar ações como orçamento dos executivos, né, e fiscalizar. Papel do parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, é fiscalizar os executivos. Esse é um debate. Será que fiscalizam mesmo? Claro que todos nós queremos que candidatos de Feira e da região se elejam. Mas antes, vamos discutir o papel do parlamentar, para que a gente, inclusive, possa ajudar as pessoas a escolher o seu voto sem se deixar levar pela mentira. Tá bom? Vamos debater isso aqui.
E o papel do deputado certo. Estadual?
É pois o mesmo? É, o mesmo, só que a nível estadual. O vereador é o mesmo, a nível municipal. Elaborar leis, aprovar determinações do executivo que passam pelo legislativo, como orçamento, no município também. Né? Mas será que fiscalizam? Será que fiscalizam, por exemplo, as contas? Você aprova o orçamento. Esse ano você aprova o orçamento para o ano que vem. Os vereadores acompanham o cumprimento desse orçamento? Pelo menos os vereadores. Quando eu falo vereador, eu falo vereador, deputado estadual, deputado federal. Será que eles participam da elaboração do orçamento? Quando o executivo manda o orçamento para lá, eles examinam mesmo se aquele orçamento está sendo feito de acordo com o interesse da maioria da população? É isso que nós temos que debater. Tá bom, meu amigo?
A outra coisa, você me falou que ia tentar o contato com o jurídico ligado à política, para saber se a gente poderia trazer os candidatos da
não,
região.
Não, a gente não pode.
Não sim. pode não, né?
Não pode, porque...
A legislação eleitoral não permite.
Para entrevistar...
Seria entrevistar todos os candidatos. Todos.
Infelizmente, não é possível. Muito tá bom?
Bom. Esclarecido.
Estamos chegando já ao fim do programa de hoje. O pessoal esqueceu de fazer contato com o programa. Por favor, nos ajudem a fazer o programa. Hoje não dá mais tempo. Por favor, salve o zap da rádio. É 99155-2849. Participem com a gente. Deem sua opinião. Tá bom, meu povo? Nós vamos ficando por aqui, meu caro Lenilson. Porque... já são 18 horas e 57 minutos. Meu caro Regi, até amanhã.
Boa noite, Gerenaldo. Boa noite, Lenilson. E até amanhã, com fé em Deus, estaremos de volta com Rádio Revista.
E para encerrar, lembrar sempre, se você acha que a vida é só vitórias e alegrias, não está preparado para as derrotas e tristezas da vida. Se você acha que a vida é só tristeza ou derrotas, aí você não está preparado para viver a vida. Boa noite a todos e todas, boa noite Lenilson, boa noite Reginaldo Pereira, a você amigo e amigo ouvinte, muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Amanhecer e ao entardecer, olhar com calma, então, alma vai além de tudo que o nosso casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser alma. Viaja nessa procura toda de me lapida, neste momento agora de me recria.
fica, de me gratifica, de sua alma eu sei. Casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a cor, animará o amor, onde se esquece a paz.
Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro, comprimidos ou líquido.
Absolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias. Ela está 24 horas do seu lado, informando, divertindo, fazendo do seu rádio uma grande companhia. Rádio Povo, a maior audiência.
Sem sombra de dúvidas, a maior audiência do seu rádio. Povo, 7 horas.
A Povo FM traz para você. Para você, uma sequência de grandes canções que marcaram uma época. Povo Retro, uma viagem na sua memória.
Procurando um jeito de poder lhe explicar.
A partir de agora a gente mata a saudade juntinhos, porque começa neste exato momento o seu programa preferido nas suas noites. O que te leva ao seu melhor passado, o que te faz recordar os bons momentos através da boa música. Aquela trilha sonora que mexe com a sua cabeça e com toda a sua estrutura emocional. Você vai ouvir agora, aqui no Povo Retrô, a nostalgia invadindo a nossa noite com toda a intensidade. A rádio que te faz muito mais feliz é do Sistema Paz de Comunicação. Esquece não, viu? Eu sei que você sabe de cor salteado, mas eu faço questão de te lembrar. Tá na Povo? Tá bom demais. Vem ser feliz.
Vem pra Povo. Um dia novo todo dia.
Emissoras do Sistema Paz de Comunicação e as suas afiliadas juntinhas a partir de agora, unificadas, juntas, para levar até você muita emoção através das ondas do rádio. Povo Pombal, Povo Feira, Povo Jequié, Povo Batã, Povo Poções, Povo Jordânia, Povo Jaguaquara. As afiliadas Aracuã FM, Salto da Divisa, Minas Gerais, empreendimento de Ronaldo Peixoto e José Alzito Peixoto. Viva Voz FM, Vaz FM, Vaz da Roça. Chama o comandante, bebê. Já quero decolar, bebê. Decolar ao seu lado, porque você é a nossa melhor companhia. Ó, o nosso zap já está liberado, Rádio Povo Ribeira do Pombal. Tô aqui no aguardo da sua participação. É o 759-9919-9190. Sete e dois. Tá com saudade, né?
Tá com saudade, né? Povo Retrô.
Be with you.
aquele dom. E em cada flor um beijo meu. São flores lindas que ele dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei.
Receba as flores que te dou, grande Newton César, a namorada que sonhei. Sintonize e se ligue, a diferença tá no ar. Onde tem povo, tem Rádio Povo. Agora são